a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
Olá, meus amigos, irmãos, irmãs, amigos da Rádio Brasil Espírita. Uma excelente quarta-feira para todos vocês, um ótimo dia, um abençoado dia, certo? Para todos nós. Que maravilha! Eu sou muito grato de poder estar aqui com vocês. E sendo grato, eu quero externar essa gratidão. É uma das formas de orarmos, louvando a Deus. E na hora que nós externamos a nossa gratidão a Ele, ao nosso Pai Maior, nós estamos louvando, e louvar é uma das formas de oração. Que maravilha! Então vamos sempre ser gratos a Deus, mas vamos externar essa gratidão, certo? Porque assim estaremos louvando e, por via de consequência, estaremos orando também. Que maravilha! E agradeço demais a presença de todos. Agradeço a equipe da Rádio Brasil Espírita, tanto a equipe física encarnada como os mentores dessa rádio. Graças a todos eles, porque foi por essa iniciativa, por essas iniciativas, que nós podemos estar aqui hoje unidos e reunidos em torno do Evangelho de Cristo. E isso é maravilhoso. Mesmo os que estão distantes, né? Os que estão muitas vezes até em outros países, estarão juntos conosco através do Evangelho de Jesus. Olha que maravilha, não é? Como não sermos gratos a isso? Meus queridos, vamos aqui nos mantendo já numa elevação de pensamento e de sentimentos. Vamos nos afastar um pouco, vamos tentar tirar da nossa mente, da nossa cabeça, por enquanto, nossas atribulações, né? Aquelas ocupações triviais mesmo que sejam, mas que muitas vezes acabam até diminuindo a nossa paciência, a nossa resiliência. Então vamos tentar nesse momento nos afastar de todos esses problemas, certo? Para que possamos vivenciar essa leitura, desde a leitura de preparação, como principalmente a leitura e as reflexões que possamos fazer em torno do texto do Evangelho. Ok, pessoal? Bem, vamos tentar vibrar um pouco. Vamos praticar, botar essa usina de força que somos nós, botar essa usina de força para funcionar um pouco. Funcionar um pouco de forma que comandada, porque ela funciona o tempo todo. Às vezes a gente nem se dá conta, às vezes a gente até está esquecendo de que estamos gerando vibrações. Vibrações essas que decorrem dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, se estamos sentindo bem, se estamos pensando positivo, nós vamos vibrar positivamente. Se não estamos tão positivos assim, a nossa vibração, consequentemente, não será tão positiva. Ok, pessoal, então olha só, é importantíssimo então que mentalizemos nesse momento nosso lar, nossa casa, nossa residência. Por quê? Estamos aqui no culto do Evangelho no lar. Mesmo que em decorrência do horário estejamos no nosso trabalho, é uma extensão, é um local que merece tanto cuidado, tanto respeito quanto o nosso lar. Talvez até mais, né? Porque muitas são as pessoas que podem estar frequentando com vibrações das mais variadas possíveis, com interesses que muitas vezes não são confluentes, chegam até, em algumas situações, a serem conflitantes. Então vejam como nós estamos expostos a essa variação energética, essa variação vibracional. quando estamos, principalmente no nosso trabalho. Então vamos mentalizar nossa casa. Vamos mentalizar se vocês estão no trabalho, os limites físicos desse ambiente de trabalho. Vamos pedir que sejam compartilhados todas as bênçãos, todos os bons fluidos que receberemos com os colegas de trabalho, com as pessoas que frequentam esse local. Mas o foco principal agora, nossa residência, o nosso lar. E é aí que vamos pensar, acompanhando toda a estrutura física da nossa casa, do nosso apartamento. Vamos pensar em todas as pessoas que residem junto conosco, todas elas, sem exceção. E compartilhar também, dentro da nossa casa, compartilhar os bons fluidos. Vamos pedir à espiritualidade amiga, que além de fluidificar, né, de fazer essa limpeza energética na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso carro, quem estiver em trânsito, indo para o trabalho, ou voltando, caso esteja escutando à noite, que o nosso carro também seja protegido, o nosso meio de transporte, seja o ônibus, né, um metrô, um trem, seja ele individual ou coletivo, que seja igualmente protegido, porque essa proteção servirá para nós e para todos aqueles que estejam ali presentes ou envolvidos, ou mesmo no percurso. Quando nós pedimos proteção no nosso veículo, no nosso transporte, nós estamos pedindo automaticamente a proteção para aquelas pessoas que estarão nesse percurso, pessoas que nós nem conhecemos, até mesmo animais que podem atravessar na rodovia, numa rua urbana mesmo, um cão, um gato. Então vamos pedir até por essa proteção. Na hora que pedimos pela nossa, nós estamos pedindo automaticamente por todos os seres que estejam nesse percurso. Meus queridos, olha só, feito essa, vou chamar de introdução, esses pleitos iniciais que nós fizemos, né? Inclusive que fluidifique a nossa água que nós vamos tomar após o culto ao Evangelho. Então veja como a espiritualidade amiga, como esses trabalhadores da luz são perfeitos, como eles conseguem, né? Eles vão nos ajudando de todas as formas. Olha que maravilha, que bênção. E como não sermos gratos a eles? Então, a leitura de harmonização, nós estamos fazendo na sequência do livro Vibrações de Paz em Família, psicografado pelo médium Wanderlei Oliveira, vindo através do espírito de Hermance Dufour. O capítulo 10, Suavização das Dores. Olha que maravilha, né? Então tem a seguinte passagem evangélica aqui. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 34. Hermance Dufour nos traz as seguintes reflexões. A felicidade integral um dia estará na Terra, mas ainda não está. Então, até lá, a suavização dos males depende de você. Ser feliz é a divina aspiração de todo filho do Criador. Para isso, cada criatura precisa trabalhar pela harmonia e pela paz. Antes de tudo, não se esqueça de que a felicidade depende de seu progresso e libertação. Não permita que sua felicidade seja entregue ou condicionada à transitoriedade dos bens materiais ou às pessoas de sua convivência. Os bens e as pessoas são instrumentos de aferição da sua retidão. Contudo, a decisão entre vencer ou desistir, realizar ou adiar, é de pura responsabilidade pessoal no reino da própria alma. Acredite em si mesmo, e o poder da misericórdia celeste abençoará seus dias com o melhor e necessário para que não se desvie do foco em direção de sua alegria definitiva. Jamais se esqueça, porém, de que o mais nobre testemunho da crença em si mesmo é fazer a cada dia o melhor que puder, jamais desistindo de persistir ou tentar novamente. Acredite, sois deuses. Olha só, pessoal, que palavras maravilhosas. Então, como ela diferenciou tão bem aqui a felicidade integral, né? Porque muitas vezes nós estamos alegres por variadas situações. A realização de um projeto, né? A conclusão de um estudo, de um curso, a aquisição, muitas vezes, de algum bem material. Então, essa alegria momentânea, efêmera, muitas vezes ela é confundida com a felicidade. E a irmã Stufo já começou aqui diferenciando a felicidade integral, ou seja, a verdadeira felicidade, a felicidade que nos toca no fundo da alma, aquela que faz feliz o espírito. E essa felicidade, meus amigos, que como ela continuou falando, que é a divina aspiração de todo filho do Criador, ela passa pela harmonização da nossa alma, do nosso espírito. Ela passa pelo crescimento moral e espiritual. Ela não está relacionada a bens materiais. Consequentemente, ela depende exclusivamente de nós. E como ela disse aqui, antes de tudo, não se esqueça de que a felicidade depende de seu progresso e de sua libertação. Então, progresso é o progresso, como eu já disse, moral e espiritual. E a libertação? A libertação dos bens transitórios, a libertação das mágoas, a libertação daquilo que nos prende a pessoas ou a fatos que são puramente materiais ou que imateriais que sejam, mas que nos trazem vibrações de mágoa, de ódio, de falta de perdão. Então, progresso e libertação são progressos morais e espirituais. E a libertação de tudo que nos prende ao material, de tudo que nos faz baixar a vibração. Então vamos nos libertar até mesmo de pessoas e de fatos que nos levem a ressentimentos, a lembranças que fazem baixar a nossa vibração. É disso que devemos nos libertar para caminharmos a verdadeira felicidade. Então, mais uma vez, né? Um show de ensinamentos, mensagens maravilhosas que Hermance Dufour nos traz, e hoje, maravilhoso aqui, relacionado à felicidade, à verdadeira felicidade. Uma bênção, mais uma vez, nossa gratidão, tá certo? Nós estamos na sequência aqui da leitura. Estamos no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo 2 é Meu Reino Não É Deste Mundo. Nós fizemos já a leitura do item 1 ao item 4 nas semanas anteriores. E hoje nós temos aqui o item 5. O item 5 tem o seguinte subtítulo: O Ponto de Vista. Olha só, é muito subjetivo, né? Um ponto de vista. Um grande amigo meu disse que o ponto de vista é a vista de um ponto. Então vai depender de onde nós estamos olhando para podermos ter o nosso ponto de vista. Esse de onde estamos olhando passa pela situação na qual estamos a olharmos para esse ponto. Porque é dessa situação que vai ser gerado o nosso sentimento, o pensamento e o entendimento para podermos escolher a nossa opinião, que será exatamente desse ponto de vista. Então, esse item 5, ele já vem, já começa da seguinte forma: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estado num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então, meus queridos, tendo a convicção, a certeza que nós espíritas já temos, de que estamos aqui nessa encarnação de número X ou de número N, porque nós não sabemos quantas encarnações já tivemos aqui nesse planeta, né? Planeta Terra, nem podemos saber ainda quantas teremos, tendo a certeza de que estamos aqui em mais um estágio na carne, isso daí, como foi dito logo no primeiro parágrafo, no comecinho do primeiro parágrafo, diz que muda totalmente o ponto de vista do que será a nossa vida eterna. Olha só, nós somos espíritos imortais. E a partir da convicção de que estaremos vivos como espíritos pela eternidade, ou melhor, ainda mais completo o conceito, né? Nós estaremos numa vida infinita, ela não terá fim. O eterno, quando nós nos referimos, é o que não tem começo nem fim. A nossa vida, a nossa criação teve um início, foi quando Deus, nosso Pai Maior, nos criou. E não fomos todos ao mesmo tempo, né? Foram várias situações onde Ele nos criou. Então nós temos um começo, a nossa criação, obra de Deus. Então temos o começo. O que nós não temos, a vida do Espírito, ela não vai ter, é o fim. Então nós não somos seres eternos, nós somos seres com a vida infinita. Então, essa certeza de que teremos, né, ainda várias encarnações, de que temos uma vida infinita como espírito, ela muda completamente, faz com que mude completamente o entendimento da nossa vida na carne, da nossa atual encarnação. Então, muito sábio essas palavras, não é? Quando muda completamente o ponto de vista da vida terrena, dessa encarnação. Então, temos que ir caminhando já com essa certeza em busca de quê? Da libertação. Olha só, nós falamos em libertação na leitura de harmonização. E ela não é escolhida por mim, nem pelos demais trabalhadores da Rádio Brasil Espírita. Nós escolhemos esse livro e estamos fazendo essa leitura. E há pessoas que pensam que é coincidência, casualidade. Meus amigos, nós sabemos que não existe isso. Não existe coincidência. Existe uma grande organização e essas leituras estão contidas nessa organização e a organização está contida nessa leitura. Então, por isso que falo, veio para nós na leitura falando em libertação. E agora, no texto do Evangelho, no comentário aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, vem novamente a palavra, o termo libertação. Então, essa certeza de que estamos aqui na carne, de passagem, que estamos num novo estágio, mais uma experiência, nos tira um peso, entre aspas, esse peso, por favor, né? Mas nos tira uma preocupação enorme de que tenho que completar tudo agora, até os 70, 80, 85 anos, porque depois acaba, depois eu vou morrer. Não, nós estamos numa caminhada. É lógico que o quanto mais aprendermos, o quanto mais pusermos em prática nessa encarnação, melhor será para nós. Mas a certeza de que teremos outras encarnações, ela é muito consoladora, ela é muito estimulante. Porque sabemos que, por melhor que façamos nessa, ainda poderemos melhorar numa futura encarnação. E, se segundo o nosso julgamento, não formos tão bom nessa encarnação, teremos a possibilidade de melhorarmos no próximo. Olha só. Então, é muito, muito, muito lógico e muito bem-vinda a reencarnação dos espíritos. A imortalidade da alma e a pluralidade de existências é uma coisa que é maravilhosa, porque nem a ciência, nem a religião, uma religião sem dogmas, sem preconceito, consegue negar essa lógica. Entenderam? Então, volto agora à sequência da leitura. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que o da terra torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhes afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona um causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são os outros tantos tormentos que lhes transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. meus amigos, é de um esclarecimento sem tamanho. Então, os materialistas, e nós ainda somos materialistas, no menor grau, é verdade, mas ainda somos, viu? O fato de estarmos nos aprofundando na leitura e no estudo da doutrina espírita, na vivência da espiritualidade, na convivência com outros espíritas, principalmente dentro das casas espíritas as quais frequentamos, já nos faz ir nos despindo gradativamente da vaidade e do orgulho, mas nós ainda temos essa vaidade e esse orgulho, essa materialidade, né? A importância que ainda damos aos bens materiais. Nós estamos aprendendo ainda a importância de convivermos e o exato valor que devemos dar a todos os tipos de bens. Estamos num mundo material, estamos encarnados. Os bens materiais têm, sim, a sua importância, e essa importância é pedagógica, de nós sabermos conviver sem o apego excessivo e, principalmente, sem nos escravizarmos a esses bens, a essas situações passageiras. Então, aquelas pessoas que não creem na pluralidade de existência, essas pessoas vão se angustiar muito, como está bem explicado aqui. Vão se angustiar com tudo o que deixamos de conseguir. E uma outra situação também muito grave: nós vamos nos angustiar com o que as outras pessoas conseguem adquirir, porque nós começamos a nos comparar, nós nos colocamos numa situação de estarmos qual numa corrida de que quem está adquirindo mais situações está na frente, como se fosse um jogo. É um placar materialista, ilusório, mas que aqueles que acreditam estarem aqui numa existência única, essas pessoas, lamentavelmente, vão se apegar a esse placar, a esse jogo ilusório. Enquanto que sabemos, nós, espíritas, que teremos várias outras encarnações, e que o que nós buscamos não é o crescimento material, mas sim o progresso moral e espiritual, nós, logo de início, passamos a valorizar menos os bens materiais. Nós passamos a nos preocupar menos com as situações aqui do mundo material, com os títulos, com os valores. Nós vamos nos preocupando muito mais com uma felicidade verdadeira, com uma felicidade que será para o infinito, para a nossa vida, em todas as outras encarnações que vierem, em todas as fases espirituais pelas quais passaremos ainda. É uma felicidade que não nos deixará em momento nenhum, que nós não deixaremos de valorizá-la, assim como valorizamos, né, e deixaremos de sentir as alegrias aqui vivenciadas, que são decorrentes de conquistas que não irão conosco para o plano espiritual, a nossa verdadeira pátria. Nós sairemos daqui e não as levaremos, ao passo que levaremos, sim, os crescimentos morais, os progressos espirituais e a felicidade que aos poucos iremos conhecendo e passando a conviver com ela. E ela não será temporária. Então, o último parágrafo: é o que sucede ao que encara a vista, é o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco se elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Meus queridos, é maravilhoso estarmos com essa certeza de que a fé na vida futura, a certeza da imortalidade da alma, do espírito, né, ela nos faz mais felizes, porque nós deixaremos de valorizar situações passageiras, bens passageiros, e passaremos a valorizar, a buscar o crescimento interno, que não depende de ninguém, que depende apenas de nós, que não vai atrapalhar a ninguém. Muito pelo contrário, poderá até servir de exemplos para pessoas que nós gostamos, que nós estamos próximos. Pessoas que às vezes estão nos observando e nós nem percebemos, mas podemos ajudá-las através do exemplo, através desse crescimento. Então, realmente, ter a certeza da vida futura, da imortalidade do espírito, nos ajuda bastante. É um dos pilares da doutrina espírita, sim, e assim como os outros. Não cabe discussão, pelo menos para mim. Creio que para vocês também não, né? Ele tem toda uma lógica científica, uma lógica filosófica e uma lógica religiosa. E é assim, concluindo esse item, né, o item 5, cujo título foi Ponto de Vista, que eu conclamo vocês todos a elevarmos o pensamento e agradecermos pelas palavras, pelas reflexões, por tudo que nos foi enviado nessa oportunidade. Agradeçamos à espiritualidade de luz, que tanto trabalhou e está trabalhando para que esse momento, essa leitura e esse estudo esteja ocorrendo. Agradeçamos pela purificação do ambiente do nosso lar, até mesmo do nosso trabalho, pela proteção daqueles que estão em trânsito, né, dos nossos meios de transporte e todas as pessoas que estejam nesse contexto. Vamos agradecer pela nossa água que está sendo fluidificada, a qual nós sorveremos ao acabarmos essa leitura. Vamos agradecer ao nosso anjo da guarda, que também teve sua participação, que também teve um trabalho para que nós não nos esquecêssemos desse horário e desse culto ao Evangelho de Cristo. E vamos agradecer a ele, nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, por todos os exemplos, por todos os ensinamentos, por esse manual de vida que é o Evangelho. E agradecer ao nosso Pai Celestial pelo dom da vida, por estarmos aqui, por sermos todos irmãos. Agradecer pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua justiça. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Então, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, amigos da Rádio Brasil Espírita, para vocês uma excelente quarta-feira, uma maravilhosa semana. Sempre eu vou dizer, a semana para mim começa na quarta-feira, depois desse culto ao Evangelho de Jesus Cristo. Fiquem todos em paz. Bastante saúde para todos, muito equilíbrio, muita força, muita fé para todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.